história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 4 mês de fevereiro, ano de 2026. Vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues.
Estelionatário se passa por filho e aplica golpe em moradora de Mercedes. Em Diamante do Oeste, mulher cai no golpe do falso advogado e perde mais de R$37 mil.
César Reck.
Superior Tribunal Militar recebe pedido do Ministério Público Militar e o ex-presidente Bolsonaro corre o risco de ser expulso das Forças Armadas.
Carla Escher.
O Legislativo Rondonense reforça a rede de apoio às mulheres com divulgação de canais de denúncia.
Regis Guerreiro.
Falta de estrutura de transporte e armazenamento exigem planejamento do produtor, destaca o presidente da Ocepara. Agenda de palestras e cursos da Simacar terá 2 eventos agora em fevereiro.
Guilherme Heisen.
Iniciada a reforma do ginásio do CAF no bairro Botafogo. Atlético Paranaense atropela o Foz do Iguaçu e fica perto da semifinal do Paranaense. Segunda rodada do Brasileirão começa nesta quarta-feira com jogos da dupla Grenal.
Michael Bicker.
Última chamada para solicitar a carteirinha do transporte escolar de Marechal Rondon. Movimentação segue intensa em Porto Mendes para o acampamento Pais e Filhos. Ano letivo no município de Pato Bragado começa amanhã. Jardim São Francisco terá CMEI. Obras já começaram.
Gladstone Pacheco.
Instituto responde notificação da Prefeitura e aponta desequilíbrio financeiro no Hospital Regional de Toledo. TCE suspende licitação do DR para obras das rodovias PRs 239 e 317 entre Toledo e Assis Chateaubriand.
E ainda, durante perseguição, adolescente capota veículo carregado com cigarros paraguaios. Hilux furtada domingo em Umuarama é recuperada em Palotina. Advogado rondonense comenta a cassação de 7 dos 9 vereadores de Francisco Alves. Itaipu revela motivo de não destinar recursos para futuro hospital em Guaíra.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 4 mês de fevereiro, ano de 2026. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
João Marcos Gomes, muito boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para esta quarta-feira, meio de semana. E aí, eu aproveito para dizer que hoje, quarta, amanhã, quinta e também na sexta-feira, céu claro, temperaturas altas em Marechal Cândido Rondon. Hoje, a temperatura máxima pode chegar em 34 graus. Nós já estamos com 29 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, mínima de 19. Para amanhã, quinta-feira, máxima de 33, mínima de 23, também com céu claro. Sexta-feira, máxima de 33, mínima de 24 graus com céu claro. Previsão do tempo mostra também que sábado e domingo poderemos ter pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon, mas essas informações, como eu gosto de dizer, a gente vai atualizando ao longo da semana. Para encerrar, mais uma vez, 29 graus temperatura registrado agora pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar 65%. Segue com você, João Marcos Gomes.
Policiais rodoviários federais, durante patrulhamento ontem na ponte Ayrton Senna em Guaíra, suspeitaram de um Corsa e tentaram abordagem. Percebendo a ação, o condutor do veículo iniciou fuga em alta velocidade pela área urbana da cidade, perseguição que se estendeu por várias ruas de Guaíra. Fuga terminou no bairro Santa Clara, quando o condutor perdeu o controle da direção e o carro capotou em uma área de vegetação. Segundo a PRF, o Corsa estava carregado com cigarros paraguaios e era conduzido por um adolescente, o qual foi apreendido. O veículo ficou destruído devido ao capotamento e, com a carga de cigarros, foi encaminhado à Receita Federal de Guaíra para os procedimentos de praxe. De outra parte, por volta das 19h30, na PR-364 em Palutina, uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual deu ordem de abordagem a uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca que transitava sentido Terra Roxa. O motorista não atendeu a determinação e iniciou fuga, que se estendeu por cerca de 15 quilômetros quando acessou uma lavoura e fugiu a pé mata adentro. Apesar das buscas realizadas, ele não foi localizado. Na consulta, os sistemas patrulheiros rodoviários constataram tratar-se de uma Hilux furtada em Umuarama no domingo passado, dia 1º de fevereiro. A caminhonete foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Palotina. Uma ocorrência de furto e outra de estelionato foram registradas no destacamento da Polícia Militar de Mercedes. Quais são as informações a respeito, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde a você, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João, uma senhora compareceu por volta das 17 horas de ontem no destacamento policial relatando ter sido vítima de golpe. De acordo com ela, alguém identificando-se como seu filho entrou em contato via WhatsApp informando ter trocado o número do telefone. O autor pediu que sua mãe realizasse o pagamento de um boleto no valor de R$ 2.000 para uma conta no Mercado Pago. Ela se dirigiu até uma casa lotérica do município e realizou o pagamento solicitado. Somente desconfiou do golpe quando, em novo contato, o suposto filho pediu para que fosse realizado o pagamento de um outro boleto. Aí entrou em contato com seu filho e ele negou que havia lhe solicitado alguma coisa. A vítima retornou à casa lotérica para tentar estornar o pagamento, porém a atendente disse que não era mais possível realizar essa operação. Em razão dos fatos denunciados, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis e o boletim encaminhado para a 47ª DRP. Também neste dia 13 de fevereiro, data de ontem, por volta das 14 horas, compareceu ao destacamento policial de Mercedes uma vítima para relatar que teve sua bicicleta furtada. De acordo com o relato, deixou a bicicleta pela manhã em frente ao ginásio de esportes do município, onde trabalha, e ao sair por volta das 11 horas, não mais a encontrou. Trata-se de uma bicicleta aro 29, marca Odd, modelo Hacker HSD, 24 velocidades de cor cinza, com detalhes em vermelho. Ainda segundo a vítima, a bicicleta foi deixada sem cadeado. O boletim com o relato também foi encaminhado para a 47ª DRP.
Claudinei, em Diamante do Oeste, uma mulher foi vítima do golpe do falso advogado e perdeu dinheiro, é isso?
De fato, João Marcos, apesar de todos os alertas que são feitos pelas autoridades em torno desse golpe, ele continua ocorrendo. Ontem, uma senhora compareceu ao destacamento policial militar de Diamante do Oeste, relatando ter sido vítima de estelionato ou fraude eletrônica. Trata-se do conhecido golpe do falso advogado. Disse que no dia 2 de fevereiro, segunda-feira, recebeu ligações telefônicas e mensagens de um indivíduo que se passou por seu advogado, utilizando, inclusive, foto do profissional. O autor do golpe informou que a vítima tinha obtido êxito em ação judicial, que lhe rendia algo em torno de R$ 160.000. Mas para isso era necessário realizar de transferências bancárias via Pix para fins de regularização tributária. Confiando nas informações, a vítima efetuou diversas transferências para contas de terceiros, totalizando R$ 37.589,55. Posteriormente, ao entrar em contato com o seu advogado verdadeiro, foi informada de que não havia qualquer liberação de valores, constatando-se então a fraude. A vítima disse que procurou sua instituição bancária e realizou a contestação das transferências. O caso foi devidamente registrado e encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.
E acidente de trânsito do tipo capotamento foi registrado na tarde desta terça-feira na PR-317, trecho São José das Palmeiras, Santa Helena. Envolveu um Hyundai Santa Fé, que seguia no sentido a Santa Helena, conduzido por uma mulher, a qual perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e ocorreu o capotamento. A motorista, moradora do distrito de São Clemente, Santa Helena, resultou com ferimentos leves, recebeu atendimento no local por uma equipe do SAMU e foi encaminhada ao Hospital Beneficente Moacir Bichelet para avaliação médica. O automóvel resultou com danos materiais de grande monta. Ainda durante patrulhamento e monitoramento na região de Salamanca, na cidade de Guaíra, ontem, policiais federais e do Batalhão de Fronteira observaram intensa movimentação no conhecido Porto 51. Foi visualizado um caminhão se aproximando do porto ao mesmo tempo em que uma barca se deslocava em direção à barranca do rio. Foi realizada a abordagem e a apreensão de um caminhão Volkswagen 15-190, de cor branca, carregado com 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Veículo e mercadoria foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Guaíra. No início da semana, começaram a circular especulações de que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados pelo STF poderiam ser transferidos para presídios comuns. Ontem, fato novo. Torna esta especulação cada vez mais provável. É isso, César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Bom, João, pelo menos é o que se comenta muito na imprensa nacional. Ontem, o Superior Tribunal Militar recebeu pedido do Ministério Público Militar para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, três generais do Exército e um almirante da Marinha, sejam expulsos das Forças Armadas em função da condenação na ação penal da suposta trama golpista. O Ministério Público Militar entrou com ações e perda do oficialato contra Bolsonaro, que é capitão da reserva do Exército, os generais da reserva Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Braga Neto e almirante Almir Garnier. Todos foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. A medida do MPM foi tomada após o Supremo declarar no ano passado trânsito em julgado das condenações, ou seja, reconhecer o fim da possibilidade de recorrer e determinar a prisão do ex-presidente e os demais condenados. De acordo com a Constituição, o oficial das Forças Armadas pode ser expulso no caso de condenação criminal superior a 2 anos de prisão. No caso do processo da suposta trama golpista, as penas de Bolsonaro e dos demais acusados variam entre 19 e 27 anos de prisão. Se a perda das patentes for decretada pelo STM, o salário que Bolsonaro e os demais militares recebem será repassado para esposa ou filhas em forma de pensão. O benefício é conhecido como morte ficta e está previsto na legislação das Forças Armadas desde 1960. Lembrando, João Marcos, que por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Bolsonaro, que estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Especialistas dizem que se a perda de patente for oficializada, o ex-presidente poderá ser transferido de novo e aí sim para um presídio comum. Resta aguardar a decisão do Tribunal Militar, que é composto por 15 ministros, sendo 5 civis e 10 militares, cujas cadeiras estão distribuídas entre 4 vagas destinadas ao Exército, 3 à Marinha e 3 à Aeronáutica. A ação contra Bolsonaro será relatada por um ministro oriundo da Aeronáutica.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
João Marcos Gomes, muito boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para esta quarta-feira, meio de semana. E aí, eu aproveito para dizer que hoje, quarta, amanhã, quinta e também na sexta-feira, céu claro, temperaturas altas em Marechal Cândido Rondon. Hoje, a temperatura máxima pode chegar em 34 graus. Nós já estamos com 29 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, mínima de 19. Para amanhã, quinta-feira, máxima de 33, mínima de 23, também com céu claro. Sexta-feira, máxima de 33, mínima de 24. 24 graus com céu claro. Previsão do tempo mostra também que sábado e domingo poderemos ter pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon. Mas essas informações, como eu gosto de dizer, a gente vai atualizando ao longo da semana. Para encerrar, mais uma vez, 29 graus, temperatura registrado agora pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar 65%. Segue com você, João Marcos Gomes.
Após o intervalo comercial, teremos participação de Carla Escher, Regis Guerreiro e Guilherme Reiser, aqui em Frente Ampla de Notícias.
O Legislativo Rondonense reforça a rede de apoio às mulheres com divulgação de canais de denúncia.
Falta de estrutura de transporte e armazenamento exigem planejamento do produtor, destaca o presidente da UCEPARA. Agenda de palestras e cursos da Simacar terá dois eventos agora em fevereiro.
Iniciada a reforma do ginásio do CAF no bairro Botafogo. Atlético Paranaense atropela o Foz do Iguaçu e fica perto da semifinal do Paranaense. Segunda rodada do Brasileirão começa nesta quarta-feira com jogos da dupla Grenal.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 4 de fevereiro. E o Poder Legislativo rondonense reforça a rede de apoio às mulheres com divulgação de canais de denúncia. Como é que pode ser feito isso, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon informa que, em conformidade com a Lei Municipal 5.610 de 2025, o seu site oficial www.marechalcandidorondon.pr.leg.br passa a disponibilizar de forma permanente os principais canais de denúncia e atendimento às mulheres em situação de violência. A medida, realizada em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Rondonense, o COMUR, e Prefeitura, pela Secretaria de Assistência Social, busca fortalecer a rede de proteção e garantir que informações de urgência e emergência estejam sempre acessíveis à população. Entre os contatos divulgados estão os números da Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, 190, Polícia Civil, CREAS, NUMAP, SAMU, UPA, além das campanhas nacionais com o Disque 100, o Ligue 180 e o aplicativo Proteja Brasil. Também foram incluídas informações sobre a campanha Sinal Vermelho, que permite às vítimas pedir ajuda de forma silenciosa, e o presidente da Câmara, vereador Valdir Saxer, ressalta a importância da iniciativa.
Esta nossa iniciativa, através do portal da Câmara Municipal, denota a preocupação da mesa diretiva e de todos os vereadores, assim como do nosso quadro de servidores, em contribuir na construção de uma sociedade cada vez melhor. Estamos nos somando a tantas outras iniciativas de entidades civis e órgãos governamentais e de segurança, chamando a atenção das mulheres sobre a importância de buscar ajuda e socorro, sempre que necessário. Numa situação de ameaça ou violência de qualquer natureza, a ajuda e a proteção devem acontecer de imediato. Por isso, incluímos no portal da Câmara Municipal todos os canais disponíveis para que as mulheres se sintam protegidas e cuidadas. O cuidado para com as mulheres, assim como para as crianças e os idosos, é uma responsabilidade de todos nós. Assim, eu reforço a orientação às mulheres rondonenses: não se calem, não deixe de denunciar qualquer ato de ameaça ou violência, não deixe de buscar ajuda. Vocês não estão sozinhas.
Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon informa a ampliação do período de realização da estratégia de resgate vacinal contra papilomavírus humano, HPV, voltada a adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente e tem vigência estendida até a campanha de vacinação nas escolas, prevista para o primeiro semestre de 2026. A ampliação tem como objetivo fortalecer as ações de imunização e ampliar a cobertura vacinal deste público, considerando que ainda há números insuficientes de adolescentes e jovens imunizados em Marechal Rondon, assim como em todo o país. A vacina contra contra o HPV é fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer, como de colo de útero, ânus, pênis, boca e orofaringe, além de outras doenças associadas ao vírus. A ampliação da faixa etária permite alcançar jovens que não foram imunizados anteriormente, contribuindo para a proteção individual e coletiva. Secretaria Municipal de Saúde orienta que pais, responsáveis e os próprios jovens procurem as unidades básicas de saúde, UBS, do município para verificar a situação vacinal e garantir imunização. As equipes estão preparadas para orientar, atualizar a caderneta de vacinação e realizar os encaminhamentos necessários. E a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon já anunciou para o dia 10 deste mês, próxima terça-feira, o início de sua agenda de cursos e treinamentos para 2026. Já são dois os eventos programados, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. O primeiro vai ser agora no dia 10, uma palestra gratuita com a mentora, hipnóloga e treinadora comportamental Ana Maria Canton. Com o tema Efeito Dopamina, você ainda é capaz de sonhar? O encontro vai acontecer no auditório Dirceu da Cruz Viana, na sede da Simacar, a partir de 19 horas, e propõe uma reflexão sobre o ritmo acelerado da vida moderna, o excesso de estímulos e a dificuldade de manter conexão com propósito, equilíbrio e sonhos pessoais e profissionais também. A palestra convida o público a repensar hábitos, a reduzir distrações e resgatar a capacidade de sonhar de forma consciente, alinhando bem-estar emocional e desenvolvimento pessoal ao ambiente de negócios. Por outro lado, considerando que a comunicação eficiente se tornou uma competência indispensável em diferentes áreas da vida pessoal e profissional, a Simacar também vai promover, para os dias 23 e 26 de fevereiro, mais uma edição do curso Oratória, Comunicação Assertiva e Envolvente. A capacitação é voltada a todos que desejam se expressar melhor em público, com clareza, com segurança e com impacto também. O curso será ministrado por João Carlos Klein, atual secretário de Educação, e vai acontecer no auditório da Simacar, das 19 às 23 horas, com investimento de R$ 180,00 por participante. O curso parte do princípio de que comunicar-se bem vai muito além das palavras. Por meio de uma abordagem teórica e prática, os participantes terão contato com técnicas, ferramentas conceituais e exercícios que favorecem o autoconhecimento, o controle da ansiedade e a superação da timidez, tornando o ato de falar em público mais prazeroso e mais eficaz também, João.
Mudando de assunto, Guerreiro, apesar de o ano passado ter sido considerado bom para o agronegócio paranaense, 2026 começa com uma antiga cobrança por investimentos rápidos e necessários, tanto no modal ferroviário quanto nas rodovias para o escoamento da produção. O assunto volta à tona diante da previsão de mais uma grande safra, é isso?
João Marcos, o sistema rodoviário do Paraná já foi tema, inclusive, do primeiro Fórum de Modernização da Infraestrutura e Logística, um evento que foi promovido pelo sistema OCEPARA. O principal desafio permanece sendo a infraestrutura logística. O crescimento da produção e da agroindustrialização pressiona os sistemas rodoviário, ferroviário e portuário do Paraná. O anel de integração rodoviária do Paraná está licitado, com previsão de duplicação completa em 8 anos, mas ressalta a necessidade de avanços no modal ferroviário também. Por conta de tudo isso, segundo José Roberto Ricken, presidente do sistema OCEPAR, o agricultor precisa de planejamento para manter a sua margem de lucro na atividade.
O nosso maior problema é infraestrutura, o custo. O custo é muito elevado de transporte rodoviário, ferroviário praticamente não existe. De uma forma geral, o custo é muito elevado. O produtor deve ter resultado pela produtividade dele. O dólar está caindo, isso pode ser momentâneo também. Eu acho que o produtor que conseguir ter uma boa produtividade e planejar bem a sua comercialização, ele vai ter resultado positivo com certeza.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Começamos pelo início da reforma do ginásio do CAF no bairro Botafogo. Guilherme Heisen nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso, com investimento de aproximadamente R$ 700 mil, a obra irá revitalizar completamente esse importante espaço esportivo no bairro Botafogo, em Marechal Cândido Rondon, conforme destaca o prefeito rondonense Adriano Baques.
Olá pessoal, estamos aqui no bairro Botafogo, mais uma conquista para essa comunidade aqui. Há poucos dias atrás a gente começou a pavimentação asfáltica, quase um montante de 3 milhões de recurso próprio para pavimentação asfáltica. Também está aqui já quase finalizando, mas hoje vamos falar do ginásio, o ginásio do CAF aqui. Investimento próprio do município, quase R$ 700 mil de investimento para recuperar esse ginásio, que é usado aqui pelo CAF, é usado pelo Marcelo Góes do basquete junto também e da comunidade que tem seus horários marcados durante a semana inteira para poder utilizar isso aqui. Precariamente estava, não tinha banheiro, mais a parte do vestiário e também a quadra, junto à cobertura também que chovia muito aqui e não tem uma frente adequada. Então vamos adequar a acessibilidade, a pintura, a melhoria aqui para poder atender as demandas das nossas crianças, dos nossos jovens e também do basquete, que é tão importante para os nossos jovens aqui de Marechal Cajundão. E digo sempre, é menos conversa e mais trabalho.
Guilherme, o Atlético do Paraná está muito perto da semifinal do Campeonato Paranaense.
É isso, na noite dessa terça-feira, o Furacão goleou o Foz do Iguaçu por 5-0 na Arena da Baixada pelo jogo de ida das quartas de final do estadual. A vaga na semifinal será decidida no próximo sábado, às 4 horas da tarde, no estádio do ABC, na Tríplice Fronteira. Com a vitória na ida, o Atlético pode perder por até 4 gols de diferença para avançar. O Foz do Iguaçu precisa vencer por 5 gols de diferença para forçar a disputa de pênaltis. Os outros jogos das quartas de final do estadual também acontecem no final de semana, João. No sábado, no estádio do Café Londrina contra o São Joséense, às 18h30 da tarde, o primeiro jogo terminou empatado em 1-1. No domingo, às 18h30 da tarde, tem Azures Operário de Ponta Grossa no Os Pioneiros, na ida vitória do Operário por 2-0 e no Couto Pereira, o Coritiba recebe o Cianorte. No primeiro jogo, a equipe Coxa Branca venceu por 1-0.
E para fechar o nosso bate-papo sobre esportes em frente ampla de notícias, Guilherme Heisen, Brasileirão, tem rodada hoje.
Segunda rodada que acontece hoje, João, jogos importantes, inclusive da dupla Grenal. Às 7 horas da noite, na abertura da rodada, no Maracanã, o Flamengo recebe o Internacional. Ambas as equipes que vêm calejadas na competição. O Flamengo vem de derrota para o São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu no final de semana a Supercopa do Brasil para o Corinthians. Já o Internacional estreou também com o pé esquerdo. Falar de pé esquerdo ultimamente tá meio difícil, né? Pé esquerdo, pé direito, ainda mais pessoal da Havaianas. Vamos de novo então aqui, João. Então o Internacional que estreou com derrota em casa para o Atlético Paranaense por 1-0, mas deu uma recuperada ali no estadual, de qualquer forma, a fase não é boa do Colorado no Campeonato Brasileiro. E agora, o Inter, segundo divulgado ontem, deve focar mais o Brasileirão e deixar um pouco o Campeonato Gaúcho de lado. Também às 7 horas da noite, no Cícero de Souza Marques, o Bragantino contra o Atlético Mineiro. 8 horas da noite, Santos e São Paulo voltam a se encontrar. No final de semana, e se enfrentaram pelo Campeonato Paulista, onde o São Paulo venceu, e agora o foco é a Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo será na Vila Belmiro. Também às 8 da noite, tem Remo e Mirassol no Mangueirão. Às 9h30, na Arena Barueri, o Palmeiras recebe o Vitória. Na Arena do Grêmio, o Tricolor encara o Botafogo. O Grêmio que também perdeu na estreia no Campeonato Gaúcho, vem num cenário parecido do Internacional. Amanhã, o Grêmio que também perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro, vem num cenário parecido do Internacional. Amanhã, se enfrentam Bahia e Fluminense, Vasco e Chapecoense e Cruzeiro e Coritiba. O jogo entre Atlético e Corinthians não será realizado nesta semana.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e agora com as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 111,00, caiu 0,90%. Milho saca 60 quilos, R$ 50,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 61,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, teremos participação de Michael Bicker, detalhando estas informações.
Última chamada para solicitar a carteirinha do transporte escolar de Marechal Rondon. Movimentação segue intensa em Porto Mendes para o acampamento Pais e Filhos. Ano letivo no município de Pato Bragado começa amanhã. Jardim São Francisco terá CMEI. Obras já começaram.
Difusora do Paraná, AM e FM, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 4 de fevereiro. Causou significativo impacto político e institucional na região oeste do Paraná a notícia da cassação de sete dos 9 vereadores do município de Francisco Alves. Sentença da Justiça Eleitoral, proferida em primeiro grau, reconheceu a prática de abuso de poder econômico envolvendo, ao todo, 14 candidaturas proporcionais nas eleições municipais de 2024. A gravidade do caso reside não apenas no número de mandatos atingidos, mas principalmente no alcance da decisão, que compromete praticamente a integralidade da atual composição da Câmara Municipal, gerando um cenário institucional absolutamente excepcional. O advogado especialista em direito eleitoral, Dr. João Bers, aqui de Marechal Cândido Rondon, analisa com detalhes esta situação.
A situação que aconteceu no município de Francisco Alves, de fato, chama muita atenção a nível não apenas regional como estadual, pois trata-se da cassação da absoluta maioria da Câmara de Vereadores, né? Dos 9 vereadores naquele município, 7 foram cassados e ainda 7 suplentes. Dos 32 candidatos daquela eleição, 14 tiveram sua candidatura cassada, então remanescendo apenas 18 candidaturas aptas para a sequência da distribuição das vagas. Foi uma decisão ainda de primeiro grau, cabe recurso com efeito suspensivo ao TRE, e no caso do TRE do Paraná manter a decisão de primeiro grau, será necessária uma retotalização dos votos e dos 4 partidos e federações que lançaram candidaturas, foram 3 partidos e uma federação. O partido PSB não terá direito a concorrer a qualquer vaga, zeram todos os votos. A Federação Cidadania e PSDB têm uma votação insuficiente para participar do quociente eleitoral e apenas o PDT e o PRD que participarão da distribuição dessas vagas. Num caso de retotalização, 5 candidaturas do PDT e 4 candidaturas do PRD que terão direito a essas vagas remanescentes dessa decisão, tanto quanto drástica no aspecto político, né? Pois traz uma reviravolta muito grande no cenário político de Francisco Alves nessa cassação aí de 7 vereadores dos 9 que compõem a Câmara de Vereadores daquele município.
E em Marechal Cândido Rondon, Jardim São Francisco terá CMEI. Obras já começaram, Michael Bicker. Boa tarde.
Já sim, boa tarde para você, João Marcos Gomes, ouvintes Difusora. O bairro São Francisco está sendo contemplado com a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI, iniciativa que tem como objetivo ampliar a oferta de vagas na educação infantil e fortalecer a rede municipal de ensino. A obra está sendo executada com recursos da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social e Família, viabilizados por meio do deputado estadual Hussein Bacri, com contrapartida financeira do município. Investimento de quase 2 milhões de reais. De acordo com o secretário rondonense de Educação, João Carlos Klein, a construção do CMEI representa um importante avanço para o bairro e para o município. Conforme João, a nova unidade vai atender uma demanda crescente por vagas na educação infantil, além de garantir maior qualidade no atendimento às crianças, com uma estrutura planejada para o desenvolvimento pedagógico e o bem-estar dos alunos.
Em Pato Bragado, aulas da rede municipal começam amanhã. Os professores e profissionais da educação estão se preparando para esse início, Michael Bicker?
Estão se preparando, João Marcos, através da Semana Pedagógica. Semana Pedagógica acontece nas estruturas de ensino do município de Pato Bragado. Segundo a secretária bragadense de Educação, Cristiane Bonato, o ano letivo iniciado também começa com motivo para comemorar. Pelo segundo ano consecutivo, Pato Bragado conquistou o selo ouro em alfabetização. A secretária Cristiane também destaca o reajuste de 5,4% no piso salarial da categoria. Cris disse ainda que a administração está na fase final de elaboração do projeto de lei que prevê a inclusão da educação digital nos CMEIs, além da implantação de telas digitais nas unidades escolares. O prefeito de Onodari ressalta o orgulho pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação, colocando o município de Pato Bragado entre os municípios com modelos de educação, e afirmou que a gestão seguirá empenhada em fortalecer esse compromisso, com foco na melhoria da qualidade do ensino e no bem-estar dos alunos. O ano letivo na rede municipal de ensino começa amanhã, quinta, em Pato Bragado, João.
Maico Bicchi, como é que está a movimentação em Porto Mendes para receber a programação do acampamento Pais e Filhos a partir desta sexta-feira?
Movimentação bastante intensa, e ontem a chuva deu uma atrapalhada, principalmente na questão da montagem da estrutura. A programação do acampamento inicia na sexta-feira e segue até domingo com atividades para todas as idades. Mas quem conversa com a gente é o diretor de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Marechal, Neri Wagner.
Estamos aí pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Proen e as demais secretarias dos municípios, preparando para esse final de semana para o 7º acampamento Pais e Filhos, um evento que acontece todo ano, onde envolve todas as famílias rondonenses e também da nossa região. Estamos trabalhando para um grande evento, com algumas novidades esse ano. Vamos ter 3 shows, um show na sexta-feira à noite, Guilherme e Gabriela, no sábado com o Nicolas Neto e no domingo, para encerramento, a Orquestra de Viola Rondonense, que vai estar se abrilhantando lá em Porto Mendes. E as demais brincadeiras que acontecem todo ano no acampamento Pais e Filhos. E claro, o Parque de Lazer Anita Vando está sendo preparado pelas equipes de todas as secretarias, com todo cuidado, para que a gente possa receber a nossa população aqui de Marechal Cândido Rondon, de toda a região, para o camping de 3 dias lá. Então estão todos convidados para que venham prestigiar mais esse 7º acampamento Pais e Filhos em nosso distrito de Porto Mendes, o nosso parque de lazer, e vamos estar de braços abertos recebendo todos vocês lá.
E para fechar, Maico, última chamada para solicitar a carteira do transporte escolar de Marechal Rondon, isso?
É a última chamada, sim. Os pais ou responsáveis têm ainda hoje à tarde, da 1h15 às 5 horas, para se dirigir até o Café Colonial do Parque de Exposições e fazer essa solicitação da carteirinha do transporte escolar. Lembrando os documentos obrigatórios, a foto do aluno 3x4, uma declaração para o transporte escolar fornecida pela escola onde o aluno está matriculado, comprovante de residência atualizado e documentos pessoais dos alunos. Então, quem perdeu o prazo durante aquele cronograma já estabelecido e cumprido pela Secretaria Rondonense de Educação, tem agora à tarde para se dirigir até o Café Colonial do Parque de Exposições e fazer a solicitação da carteirinha do transporte escolar.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar estas manchetes.
Instituto responde notificação da Prefeitura e aponta desequilíbrio financeiro no Hospital Regional de Toledo. TCE suspende licitação do DR para obras das rodovias PRs 239 e 317 entre Toledo e Assis Chateaubriand.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias nesta quarta-feira, 4 de fevereiro. E o governo do Paraná anunciou no último dia 22 de janeiro investimento de R$ 64.300.000 para a construção do novo Hospital Municipal de Guaíra. A unidade contará com 84 leitos, incluindo UTI, maternidade, capacidade para cirurgias de média e alta complexidade, fortalecendo a saúde da região de fronteira. A área construída terá 6.785 metros quadrados e todo o recurso será viabilizado pelo governo do estado. Como teria sido procurada e descartou a possibilidade de aporte financeiro para a obra, moradores de Guaíra começaram a dizer que a Itaipu Binacional estaria boicotando o município. Questionado a respeito, o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, esclarece o que aconteceu.
Olha, essa história não está bem contada. Na verdade, nós, eu vou dizer aqui de primeira mão, até ia ligar para o secretário. Quando eu cheguei, Guaíra pediu o hospital, Santa Helena havia pedido também, e Toledo também havia pedido. E eu procurei quem de fato entende de saúde pública no Paraná, que é o secretário de saúde, Beto Preto, uma pessoa que eu tenho como referência na saúde pública. E eu perguntei, falei, secretário, dentro da urgência e do meu limite financeiro, onde é mais urgente? E ele me disse que o mais urgente naquele momento era Toledo, regional. Tanto que aí, em Toledo, a Itaipu está entrando com 35 milhões, o governo do estado com 35 milhões e o PAC, através do governo Lula, com mais 25 milhões para fazer o regional. Então, em momento algum, nós fechamos as portas. A Itaipu tem um orçamento e eu tenho que distribuir esse orçamento. Por isso, eu procurei quem entende de saúde pública. E a orientação que eu recebi foi investimento em Toledo. Então, estou investindo em Toledo, atendendo a orientação do secretário de Estado de Saúde. É importante deixar isso muito claro para a população que está nos ouvindo. A Itaipu não fecha as portas para ninguém. A prova é que nós estamos aqui hoje fazendo entregas muito importantes para a comunidade. A Itaipu está sempre à disposição para atender toda a população dos Lindeiros, mas mais do que isso, toda a população do estado do Paraná.
E o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, responsável pela gestão do Hospital Regional de Toledo, encaminhou ofício à Prefeitura de Toledo, contendo as respostas à notificação que apontou possíveis irregularidades no cumprimento do contrato. O que diz o Instituto, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Na resposta, João Marcos, boa tarde a você e aos ouvintes. O IDEA sustenta que as dificuldades enfrentadas pelo Hospital Regional decorrem de um desequilíbrio econômico-financeiro provocado por alterações supervenientes no contrato, especialmente a definição de atendimento exclusivo ao Sistema Único de Saúde e a ausência de repasses estaduais que, segundo a entidade, teriam sido anunciados durante a inauguração da unidade. O Instituto afirma ainda que tem mantido esforços técnicos, administrativos e financeiros para garantir o funcionamento do hospital, mas que o cenário atual compromete a sustentabilidade da operação. A Prefeitura de Toledo, no entanto, avalia que o ofício não respondeu de forma integral aos questionamentos apresentados na notificação expedida no dia 15 de janeiro. Entre os pontos destacados pelo município está a dissonância entre os dados da demonstração do resultado do exercício e o parecer técnico elaborado pela Comissão de Verificação das Práticas de Gestão do Hospital de Toledo, instituída pela Portaria 307/2025. Sobre esse aspecto, o Instituto informou que segue as normas contábeis aplicadas ao terceiro setor e que realizará uma manifestação complementar até a próxima segunda-feira, com o objetivo de esclarecer eventuais ajustes. Em relação ao atendimento exclusivo pelo SUS, a Prefeitura reforça que a decisão decorreu de recomendações do Ministério Público do Paraná, visando assegurar que o Hospital Regional cumpra integralmente a sua finalidade pública. Segundo a administração municipal, a medida teve como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços hospitalares e preservar o interesse coletivo, sempre com decisões tomadas de forma transparente, comunicadas previamente à entidade gestora e priorizando a segurança assistencial e a continuidade dos serviços. O município destaca que vem realizando repasses financeiros regulares, conforme autorizado por lei aprovada pela Câmara de Vereadores, atualmente em valor aproximado de R$1.700.000 por mês.
Gladstone Pacheco e o TCE, Tribunal de Contas do Estado, suspende a licitação do DR para obras nas rodovias PRs 239 e 317 entre os municípios de Toledo e Assis Chateaubriand. O que aconteceu?
A decisão cautelar, João Marcos, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, determinou a suspensão imediata da concorrência pública eletrônica.
lançada pelo Departamento de Estradas de Rodagem para a contratação de empresas de engenharia responsáveis pela elaboração dos projetos básico e executivo e pela execução das obras de recuperação e ampliação das rodovias PR-239 e PR-317. O trecho contemplado tem cerca de 40 quilômetros entre os municípios de Toledo e Assis-Chateaubriand. As propostas de preços, que seriam divulgadas no dia 4 de março, ficam agora suspensas até nova deliberação. A medida atende pedido de cautelar formulado em representação da Lei de Licitações, apresentada pela 5ª Inspetoria de Controle Externo, Unidade Técnica do TCE, responsável pela fiscalização dos órgãos estaduais ligados à área de infraestrutura. A inspetoria, sob supervisão do conselheiro Durval Amaral, apontou improbidade na divulgação do valor aproximado da contratação, mesmo após o orçamento ter sido formalmente declarado sigiloso pelo DER. Durante a ação de acompanhamento do certame, os auditores identificaram a existência de peças publicitárias e comunicados institucionais que divulgaram o valor global aproximado da obra. Segundo a 5ª Inspetoria de Controle Externo, a informação divulgada ficou muito próxima do valor efetivo da contratação, o que teria comprometido a finalidade prática do sigilo orçamentário e introduzido risco de assimetria de informações entre as licitantes, com potencial prejuízo à competitividade e à isonomia do processo licitatório.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.